Oi, gente, boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa O Dia em 20 Minutos, desta terça-feira. Hoje é dia 29 de setembro de 2020. Eu sou Aquiles Linja, editor do Brasil 247. Hoje estamos aqui a companhia do cartunista Miguel Paiva, membro dos Jornalistas pela Democracia. Antecipou um pouco hoje a sua participação aqui no programa, nessa semana.
Foi.
Algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Miguel. Como é que você está aí?
Boa noite. Tudo bem. Eu ia só para dizer que, bom, como não é tão complicado hoje em dia a gente mudar o compromisso, porque não é que a gente esteja fazendo muita coisa na rua, né? Então, fica, em casa a gente tem certeza que vai achar a pessoa, né? Salvo algum motivo maior, de força maior. Né?
Apesar de que, no Rio de Janeiro, muitas pessoas estão vivendo vida normal, né?
Eu não estou, não. Eu continuo aqui respeitando o que diz a Organização Mundial da Saúde, entendeu?
Mas, enfim. Muito bem, é isso aí, Miguel. Eu também fico aqui. Saio só para fazer, enfim, atividades essenciais, como ir ao supermercado, comprar alguma coisa, enfim, a farmácia.
Eu só saio para ir à farmácia e ao dentista. É a única coisa que eu tenho saído. Até bicicleta eu tenho feito em casa. Comprei aquele aparelho que faz em casa.
Enfim. Bacana, bacana.
Então, estou saindo mesmo.
Gente, vamos falar sobre essa decisão, desculpa, vamos falar sobre essa decisão que barrou lá a boiada do Salles sobre os manguezais e também sobre as restingas, né, naquelas duas decisões do CONAMA tomadas ontem. Mas antes eu queria dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, dizer antes que nós estamos transmitindo o programa pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Twitter. Quem estiver aqui no Facebook, então no Twitter, vem para o YouTube. A gente agradece por conta das visualizações. Aí você aproveita já e deixa seu like aqui no vídeo, né? Compartilhe com os seus grupos. E se você não for inscrito na TV 247, você se inscreve aí para nos ajudar a chegar à meta de 1 milhão de inscritos. Boa noite para o Bira Júnior, que se manifestou aqui primeiro no chat, está dizendo: Biden ou Trump, qual é o melhor para o Brasil? Olha, aqui é o menos pior, viu? Mas com certeza o Biden é menos pior do que o Trump, porque
certamente
pode levar à queda do Bolsonaro. Então, prefiro o Biden. O Tom Pureza está dizendo, viva Chico Sainz. Ezequiel Oliveira está falando boa noite aqui do Recife também. Boa noite para Maria de Fátima. O Chico Nogueira aqui também está aqui conosco. Renata Rubim, boa noite. Renata Norma Azevedo está aqui conosco. Socorro Fernandes está dizendo que hoje é o Dia Mundial do Petróleo. Vou trazer uma notícia sobre o petróleo, sobre as refinarias da Petrobras, que poderão ser autorizadas as suas vendas pela Petrobras sem passar pelo Congresso Nacional, decisão que vai ao plenário do STF amanhã. Boa noite também para o Fernando Nascimento, que está aqui conosco. Sônia Mourão, Almeri, está aqui com a gente, lá de Salvador. Boa noite também para o Aloysio Jordão. Quem mais que está aqui? Robson Araújo, boa noite, Simone Jombra, Fernando Cabral também está aqui, Mary May, Lázaro Santiago, quem mais que está aqui? Rosinha Macei, Helenice Amaral, boa noite para Caminha Silva e todo o pessoal que está aqui nos acompanhando, mas não estão no chat, né? Trazer os números da pandemia, Miguel. Hoje, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais 863 mortes pela Covid-19. Isso fez com que o total de óbitos no país subisse para 142.921 óbitos, né, pessoas que morreram vítimas do novo coronavírus desde março desse ano. Além disso, o país registrou mais 32.058 casos da doença. E isso está aproximando o Brasil de 5 milhões de casos, já temos 4.777.522 casos desde o início da pandemia. Seguindo aqui, queria trazer uma proposta que tem um cunho, a meu ver, Miguel, civilizatório. Você já assistiu ou assiste, tem paciência para assistir programas como o do Datena, do Siqueira Júnior, ou daquele menino lá, o Bassi, esse estilo policialesco, pinga-sangue?
Não, já assisti no passado alguns, o da Atena já assisti alguns, entendeu? Mas nunca fiquei assistindo. Assistia muito mais as paródias que os programas de humor da televisão faziam desse tipo de programa, entendeu? Mas nunca fui atraído. Isso já é muito antigo, né? Desde o Homem do Sapato Branco, que tinha na Rede Tupi de televisão, aquela coisa, já exploravam essa coisa do sensacionalismo, né? Então, eu não tenho realmente a menor simpatia por esse tipo de programa.
Também não tenho. Acho que grande parte dessa cultura do ódio que a gente está vivendo tem relação com esse tipo de jornalismo. E aí eu queria trazer para vocês essa notícia aqui, ó, de um empresário, o Jonas Rossato, que está propondo um projeto de lei para acabar com esse tipo de programação na TV aberta das 6 horas da manhã até as 22 horas. Né? A proposta apresentada por ele conta com o apoio de 22 mil pessoas e vai ser debatida no Senado. O Jonas está dizendo aqui que o projeto, né, apresentado por ele se baseia no Estatuto da Criança e do Adolescente, Miguel.
Entendi.
Preconiza, né, a proteção das crianças em relação a esse tipo de conteúdo que é veiculado na TV aberta, disponível a toda a população brasileira, e você, enfim, já vai ali se formando com esse tipo de violência projetada dentro de si. É uma proposta interessante, ela vem cobrir aí um vácuo que a própria regulação das emissoras, do governo, não cumpre, né? Deixa ali ao Deus dará essa programação, isso ali de uma maneira aberta, e, enfim, talvez tenha algum sentido civilizatório nessa programação, e ao invés de, por exemplo, passar da pena que condena as pessoas já de antemão, possa ser trocada essa programação por alguma coisa educativa, por alguma coisa cultural, enfim, precisa ter um mínimo de qualidade a TV aberta, né, Bruno?
Eu concordo inteiramente, eu acho que a regulamentação é importante, os horários, inclusive, que eu acho que até existe, né, já a lei que estabelece horários para as programações, mas não existe um critério em relação a essa programação. Na realidade, eu fico só um pouco preocupado porque tudo aquilo que beira a censura, quer dizer, o controle, me coloca a questão, quem vai fazer esse tipo de controle? Né? Quem vai estabelecer esse padrão? Entendeu? Isso é muito preocupante. Seria muito mais interessante que as próprias empresas estabelecessem esses critérios, né? Para você não obrigar crianças a assistirem essa violência que é exagerada. A mesma coisa eu falo dos programas religiosos, onde existem passes, onde existem pessoas sendo possuídas por demônios e pessoas tendo convulsões, ataques. Isso também é tão violento quanto, entendeu? Eu acho que a mesma regulamentação deveria valer para esse tipo de programa também, que existe muito nas TVs abertas. Eu não estou escutando seu som.
Desculpa, estava com o microfone aberto.
Agora voltou.
Mas sem falar também nessa questão da programação religiosa, né? Porque você tem, por um lado, na TV aberta, esse pinga-sangue, essa coisa, e por outro, você tem também todo tipo de situação.
Seria, na realidade, um pinga-sangue de Cristo, né? É uma coisa assim de extrapolar no abuso dos mandamentos, dos dogmas, dos ensinamentos que não tem realmente o menor fundamento, né? É muito perigoso também.
Perigoso. Deixa eu só pegar aqui uma informação, aí a gente já continua. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Bom, queria falar sobre essa decisão que provavelmente será tomada amanhã Miguel, no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai votar uma matéria que é essa daqui. O próprio Supremo tinha definido antes, Miguel, que a Petrobras só pode vender subsidiárias, ou seja, empresas que sejam controladas por ela, com autorização do Congresso Nacional, né? E aí a Petrobras começou a vender refinarias sem passar pelo legislativo, começou a se desfazer, avançar nesse processo de desmembramento, né, de fatiamento de suas empresas, sem passar pelo Congresso Nacional. Foi movida uma ação pela Câmara, eu acho, para que o Supremo obrigasse o governo a respeitar essa decisão. E agora, segundo a agência Reuters, agência de notícia Reuters, esse julgamento vai ser feito amanhã pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e a expectativa da agência, segundo fontes ouvidas por ela, é que o STF vai mudar o seu entendimento e vai autorizar a venda de refinarias, de 8 refinarias da Petrobras, sem precisar de aval do Congresso. Ou seja, é passar a boiada na Petrobras também. E essas refinarias que poderão ser vendidas, elas representam 50% da capacidade de refino de óleo no país e poderá passar para as mãos da iniciativa privada a preço aí de fim de feira.
É muita loucura isso, né? Isso, eu não sei como é, o que que justifica isso, né? Qual é a justificativa que eles dão, a não ser essa política neoliberal de privatização geral, de Estado mínimo, de acabar com o Estado brasileiro. É a única explicação que eu vejo, assim, primeira mão, entendeu? Eu não consigo entender por que que isso está sendo feito. Realmente, já que era outro entendimento antes, né?
Exato.
O que mudou?
E o próprio STF, o próprio ministro Luiz Fux, Miguel, tinha dito na posse dele, na presidência do Supremo Tribunal Federal, que iria apoiar, sinalizou, né, ou menos sinalizou, que iria apoiar a pauta econômica do país, até sugeriu encontro com presidentes dos outros poderes para fazer avançar uma agenda, pensar o futuro do país, coisa que, inclusive, não é muito adequada para um membro da Suprema Corte, né?
Claro, pensar que não.
Pensar no desenvolvimento do país, ele não é eleito para isso, não recebeu nenhuma outorga da população para tomar esse tipo de decisão. Seu papel é muito mais reativo, né, quando solicitado, quando provocado. Mas o fato é que, segundo essa agência de notícias Reuters, o STF deverá autorizar o governo a vender essas refinarias. É um processo gigantesco de destruição do país, que, ao final de contas, vai ser difícil se reerguer, ou seja, retomar todo esse capital em nome da Petrobras, se um dia voltar a ter um governo popular.
É, o mesmo desmantelamento que está tendo em todos os lugares, né? É você liquidar o Estado brasileiro, né? De uma maneira de fim de feira mesmo, como você mesmo falou, entendeu? Então, eu acho que vai ser difícil realmente retomar o estágio em que nós estávamos, entendeu? Se, por acaso, um dia tivermos a sorte de voltar a ter um governo democrático e popular, entendeu? Já o governo já começa com esse déficit brutal, entendeu?
Exatamente. Lê alguns comentários aqui, as pessoas estão ainda se manifestando sobre essa proposta de barrar programação Pinga Sangue, entre aspas, aqui na TV aberta. O Leonardo José Galito está dizendo que Alborguete e Ratinho lançaram o Henri Cristo, e ainda que tem um vídeo do Meteoro que conta a história do Alborguete com o Ratinho. Né? O Robson Lopes está dizendo que o Supremo está para interesse dos grupos internacionais. Eles vão liberar essa venda das refinarias.
É,
né?
Também é verdade.
A Marilde Félix está dizendo, esses programas policiais são muito prejudiciais para as crianças e adolescentes, que hoje são adultos. O Adão José Vaz está dizendo Amazônia, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e agora os manguezais e restingas. O que está havendo é um processo destruidor total desse governo insano, né?
Essa história dos manguezais, você falou no começo, já foi derrubado isso?
Exatamente. Vamos trazer essa informação agora, uma decisão da juíza do Rio de Janeiro. Deixa eu só pegar aqui.
E vale para todo o Brasil?
Isso, juíza federal, juíza Maria Amélia Almeida Senos de Carvalho, da 23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, suspendeu os efeitos da reunião do CONAMA, que aprovou aquelas resoluções, né, revogando as áreas de proteção permanente de manguezais e restingas no litoral brasileiro. Durante essa mesma reunião do CONAMA, que é um Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é presidido pelo Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, né, um órgão que foi esvaziado já durante essa gestão do governo Bolsonaro, foi retirada a participação de várias entidades da sociedade civil e praticamente ficou sob o controle ali unilateral do Salles. Então, nessa reunião foi aprovada essas medidas e o que essa juíza decidiu liminarmente, ou seja, o mérito ainda precisa ser julgado, mas é o que ela fez liminarmente foi suspender os efeitos dessa resolução, dessa decisão do Conselho. Então, provisoriamente, por hora, esses efeitos estão suspensos. Quem tiver seu resort e quiser construir em algum litoral precisando desmatar manguezais ou restingas, é melhor não colocar a obra em execução, porque está suspenso. Né? Os caranguejos, os aratus, os siris...
E viva, né? Chico Science, né? Como disse
as aí. Ostras, né? Os mangue boys, os cidadãos e as cidadãs do mangue agradecem essa decisão, que ela seja permanente e que essa vegetação que percorre grande parte do litoral brasileiro, uma grande parte também já foi destruída, mas tem muitos que ainda resistem, que sejam preservados permanentemente, né, que essa cadeia, esse ecossistema sobreviva, Miguel, ainda por muitos anos, porque se depender do Salles, acaba amanhã.
Eu só fico preocupado, Aquiles, com essa mais um episódio de judicialização, né, do governo, das medidas provisórias, do que for, entendeu? Porque nada... eu não sei aonde que a coisa está desestruturada, se isso seria um papel do Congresso ou se não tem jeito mesmo, se esse governo é um governo que só sugere, só propõe coisas que a justiça venha derrubar. Muita coisa passou nessa história, muita coisa eles colocam em primeiro plano para que passem a boiada por baixo, entendeu? Mas é muito chato é muito pouco produtivo você viver num país em que todas as atitudes que o governo propõe precisam ser julgadas de novo pela justiça, entendeu? É muito desgastante isso, né? Desgastante. Vai desgastando tudo.
E tem um componente que vai além do governo Bolsonaro, Miguel. Foi até bom você ter falado isso, porque o próximo governante que suceder, espero eu, tomara que isso aconteça, que suceder esse governo, ele vai estar numa situação, fora todos os problemas de ordem fiscal, de ordem econômica, de ordem social, que estarão herdados desse governo, dessa tragédia, o próximo governante vai ter que lidar com essa hipertrofia do Poder Judiciário.
Exatamente.
Porque o próprio Poder Judiciário, o ideal seria que ele assim, tomasse consciência de si próprio, de que não é protagonista dos destinos do país e que isso fica a cargo da política. Claro. Mas o que a gente está vendo é que isso não está existindo e que isso já não existia nos governos do PT, haja visto o que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff, que foi vítima de um golpe eminentemente do judiciário também, do ex-presidente Lula, que foi impedido de participar de uma campanha eleitoral, de uma candidatura a presidente, por uma condenação cuja culpa não foi demonstrada pelo Poder Judiciário, mesmo assim o condenou, Então, fica muito difícil da gente perceber se o judiciário fará essa inflexão após todo esse momento de expansão do seu poder dentro da República.
É verdade. Fica muito complicado quando a intenção é justamente esse desmonte, né? Essa desmobilização geral e tudo ter que ser decidido pelo judiciário acaba cumprindo o projeto deles, que é acabar com a política brasileira. A política não vai existir mais, como a política é mal vista, é condenada, é deturpada, entendeu? É tudo mais. Então, sobra o judiciário, e daqui a pouco será o judiciário que será também tão desqualificado quanto a política está sendo, entendeu? Então, o que restou hoje é a política do baixo clero, é a política que topa tudo, que faz qualquer acordo. Nós vamos ver essas eleições municipais agora, vai ser um... A gente já vê quem está se inscrevendo para se candidatar, vai ser uma loucura essa eleição municipal, nas condições em que vivemos hoje, com a pandemia, a meia bomba, né? Porque metade reconhece, metade não. Além de tudo, a quantidade de candidatos desqualificados, candidatos que não têm ligação nenhuma com a comunidade, com quem eles devem representar, é só em busca da confirmação do cabide de emprego, dessa coisa que vai enriquecer, vai favorecer, vai criar, que ficou cada vez mais forte nesses últimos 2 anos, entendeu? Então, é inacreditável. O nosso caminho é trágico daqui para frente, mesmo com as eleições municipais, que deveriam ter um caráter positivo, né? A política está tão desqualificada, foi tão intencionalmente desqualificada, que não vai sobrar nada.
Duas coisas que são, ao meu ver, um risco, que é o aumento de candidatos militares nessa eleição, candidatos a vereador, a prefeito, com esse perfil militar, ou seja, a militarização da política.
Uhum. Soldados, outra, policiais, tudo.
Cabos, sargentos, tenentes, enfim, coronel, todas as patentes estão concorrendo à política. E a outra questão é a expectativa de uma abstenção muito grande na votação.
Até por conta da pandemia, né?
Por conta da pandemia, porque muitos eleitores idosos, muitas pessoas que fazem parte do grupo de risco, se desestimulam ainda mais a se manifestarem, exercerem o seu direito constitucional ao voto diante desse cenário de terra arrasada que a gente está vendo. Ou seja, eu vou me manifestar porque se o Congresso Nacional tem 50 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro e ninguém faz nada. Eu vou me manifestar porque se o Supremo Tribunal Federal está aí autorizando todas as barbaridades que esse governo está querendo. Enfim, então existe aí essa questão. Agora, a Elinha...
Só para aliviar um pouco o nosso clima, o Bolsonaro hoje conseguiu criar uma medida, não sei se foi um projeto de lei ou o que foi, positiva, que é regulamentar o maltrato aos animais. Foi o primeiro projeto que ele fez.
Sancionou, né? Aumento da pena para...
Exatamente. Então, é uma coisa assim que eu preciso ainda entender, porque alguma coisa por trás disso deve ter, entendeu? Ele jamais faria uma coisa bem intencionada. Exatamente. Mas foi uma coisa que me impressionou hoje.
É verdade. Foi uma notícia.
Ele se atrapalhou ali com o cachorro, queria botar
ele
o cachorro.
Latiu.
Latiu, e ele quis botar o cachorro para assinar a sanção, aí não disseram para ele que cachorro não sabe escrever, entendeu? Enfim.
Ai, meu Deus do céu.
Foi cômico, mas foi
verdade.
Teve esse lado simpático.
É esse Brasil, né? É esse Brasil nosso. Maria Eliana Lopes, Eliana Lopes Rezende mandou um superchat aqui, Miguel, para perguntar para você qual é o dia e a hora do Távola. Você tem um canal agora, então aproveita aí para fazer um...
Não, o Távola vai ao ar toda quarta-feira às 5 horas da tarde pela TV 247, ao vivo. Nós temos a transmissão chancelada da TV 247, todo organizado, todo com os conformes que nós finalmente conseguimos conquistar. E eu tenho um canal, que é o Miguel Paiva Távola, que é o canal do... E tem o canal do Távola, tá? É o face do Távola, e tem esse canal, que é o Miguel Paiva Távola, que nós reproduzimos lá também, que encontra meus vídeos pessoais e os do Távola. Mas o Távola é toda quarta-feira, 5 horas da tarde, ao vivo.
Legal. A Maria Josiane está dizendo aqui que não foi projeto dele. Não foi projeto dele.
Eu imagino que não tenha sido projeto dele, mas pelo menos ele sancionou.
E a Mari está dizendo aqui para me avisar que o meu som está muito ruim, que ela deixa de assistir a live por causa disso. Vou tentar descobrir o que é, porque eu queria muito que você ficasse aqui conosco até o final, Mari. Não sei o que...
Ele falha um pouco, ele realmente falha um pouco, mas a qualidade é boa, só que ele às vezes picota.
Picota, né? Pois é, não sei, vou adquirir um microfone profissional que nem aquele do Leonardo para a gente melhorar a transmissão. A Vera Teixeira, por outro lado, está dizendo aqui que o som está ótimo. Enfim, essa polêmica. Questão da internet, né? Mas, Miguel, deixa eu ver aqui se a gente... eu queria falar um último tema com você, que é sobre o debate do Joe Biden e do Donald Trump, candidatos à presidência dos Estados Unidos, né? Que está acontecendo agora, lá em Cleveland, primeiro frente a frente entre os dois, no dia em que o Biden abriu seu imposto de renda e mostrou lá que pagou $300 mil em impostos, enquanto Trump pagou apenas $750 de imposto de renda nos anos de 2016 e 2017. Isso depois de vários anos sem pagar imposto, né? Qual a sua expectativa sobre o debate de hoje?
Olha, parece que o Trump também gastou uma fortuna, tipo $70 mil, não sei, com o cabeleireiro dele, entendeu? Para ajeitar o cabelo dele. E eu tô vendo aqui a imagem, o debate já começou, já percebi ali num momento que o Trump falava em cima do Biden, o Biden não podia falar, começou a rir, aí teve que o mediador lá teve que intervir. É uma diferença de qualidade entre um e outro, eu não acho que o Biden seja nenhuma sumidade, mas pelo menos ele é um ser humano normal, entendeu? Aparentemente normal. O Trump é um desvario, entendeu? Louro, um desvario louro, um diabo louro, entendeu? Então, eu deixei gravando, eu quero ver depois, quero assistir, ver o que tem de mais importante que surge, e principalmente essa história do Biden ter aberto o imposto de renda dele e o Trump não ter feito isso e ter assumidamente sonegado o imposto de renda. Queria só lembrar aos nossos espectadores, que eu não conheci nem você, mas nós soubemos muito da história de um grande bandido americano chamado Al Capone, que aterrorizava Chicago na época da Lei Seca. E a única maneira com que conseguiram prender o Al Capone, de fato, que ele não pôde usar de nenhum recurso, de nada, nenhuma influência, nenhuma corrupção que ele usava na cidade de Chicago, a única forma de prendê-lo foi quando descobriram e denunciaram ele por não ter pago o imposto de renda. Então, isso é uma coisa quase que sagrada, quase que religiosa nos Estados Unidos, e é uma coisa que atinge muitas pessoas pagam muito imposto de renda, e o imposto de renda é um pouco a estrutura econômica do país, é toda feita em cima do imposto de renda. Se você não paga imposto de renda nos Estados Unidos, você realmente é considerado um fora da lei. Então, essa é a nossa esperança, que esse novo Trump Capone possa ser processado por causa disso.
muito bom, Miguel, esse Trump Capone. Bom, vamos assistir então esse debate, né? Vamos ver, acompanhar aí, ver o que é que sai. Queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui, mais de 1.100 pessoas ao vivo nesse momento. Queria reforçar o pedido para vocês darem seu like aqui na transmissão. E também na descrição do vídeo aqui no YouTube tem todos os canais, os mecanismos de financiamento coletivo pelos quais você pode apoiar o Brasil 247. Então, entra lá, veja, independente do valor, quanto você pode ajudar, porque isso você está não apenas ajudando a manter as atividades do Brasil 247 e da TV 247, como também você vai estar ajudando a outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo que a gente disponibiliza diariamente aqui de maneira gratuita para todos vocês. É isso, Miguel, obrigado pela sua participação.
Obrigado, obrigado a você, e vamos ver o que sai dessa briga de cachorro grande aí.
É isso, gente. Tchau.
Tchau, tchau.